Caro Padre Bernardo, caros seminaristas, irmãos e irmãs desta paróquia de Campo Alegre de Lourdes, irmãos também que são filhos desta cidade, deste município, mas que nessa ocasião vêm retornar à sua cidade de origem. A gente sabe que tem muita gente que veio para essa festa e que vem de longe até, para matar a saudade. Não é só o luar que só existe bonito no sertão. Tem muita coisa que aqui no sertão tem que por fora aí não tem, não. Por isso tem que matar a saudade. Nós estamos no ano vocacional. É o terceiro ano vocacional da Igreja do Brasil. O primeiro foi há 40 anos atrás, 1983. O segundo, 20 anos depois, 2003. E agora, mais 20 anos depois, o terceiro ano vocacional de toda a Igreja no Brasil. Por isso que o tema da festa, o tema da novena particularmente, dessa noite do decenário, fala justamente de vocação e testemunho. É importante, em primeiro lugar, que nós lembremos que não existem alguns vocacionados, alguns chamados por Deus. Nós todos nós somos vocacionados. A Igreja é a comunidade dos vocacionados. Cada um de nós é chamado por Deus. E a fonte de onde brota a vocação de cada um de nós é o batismo. Quem é batizado é chamado por Deus. E Deus é delicado, amoroso, misericordioso. Deus não chama de forma genérica, de forma geral, eu chamo vocês, não. Ele chama cada um. Ele chama cada um, cada uma, pelo nome. Cada um de nós é chamado a estabelecer com Ele esse diálogo, porque vocação é diálogo. Ele chama, ele fala ao coração, a pessoa responde. Por isso, toda vocação nasce e se sustenta na oração. Porque toda vocação é sempre um diálogo de amor entre Deus que chama, que dá uma missão, e a pessoa que livremente, generosamente responde. Nesse sentido, é algo muito bonito, que é próprio do amor de Deus. Deus não desrespeita a nossa liberdade. Ele nos chama, Ele nos dá uma proposta, mas nós somos livres para dizer sim ou não. É sempre proposta de Deus, nunca é imposta de Deus. Toda vocação tem sempre esse esquema. Deus chama, a pessoa livremente responde, e aí vem a missão, a entrega, a doação. Todos nós somos vocacionados. E aí as vocações são múltiplas. Até um tempo atrás, quando se usava esse termo, essa palavra vocação, se pensava logo nos padres, nas religiosas, religiosos, e pronto, eles têm vocação. E aí hoje é sempre importante reafirmar aquilo que eu tenho dito desde o início. Somos todos vocacionados. Cada um é chamado por Deus e é chamado amorosamente pelo nome. E aí nós olhamos para o exemplo de Maria. E ela nos inspira profundamente. Por quê? Nós ouvimos no Evangelho. O anjo vai à casa de Maria. O anjo não leva uma palavra sua. A própria palavra anjo quer dizer mensageiro. Ele leva a mensagem de Deus. Ele leva a palavra de Deus para Maria. E a palavra de Deus, em primeiro lugar, é um elogio. Alegra-te, cheia de graça. Depois ele diz para Maria que o Senhor que se engraçou com ela, que se encantou com ela, quer lhe dar uma missão. Ser a mãe do filho dele. Maria faz uma pergunta. E uma única pergunta. E uma pergunta de ordem prática. Mas como é que eu posso ser mãe se eu sou virgem? E quando o anjo esclarece que será obra do Espírito Santo, ela não faz mais perguntas. Muito, muito menos coloca assim exigências. Ao contrário, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. É a resposta de Maria, uma resposta livre. Eis aqui a escrava, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Não exigiu nada, não perguntou como seria depois disso, nem perguntou: e o José? Não. Ela soube relativizar, suspender seus sonhos pessoais, seus projetos. Estava noiva de José, para colocar no centro, no eixo de sua vida, o convite de Deus, o chamado de Deus. Portanto, Maria já nos ensina profundamente isso. Como é importante que cada um de nós também faça a experiência de ser amado por Deus, amada, cheio de graça e, ao mesmo tempo, chamado para um serviço na comunidade. Um serviço na comunidade cristã. E aí existem tantas vocações na comunidade, tantos serviços, não só o serviço do padre, e aqui hoje logo mais iremos apresentar melhor. Este ano chegou aqui nessa paróquia o Laerte, que é seminarista da última etapa da formação. Se Deus quiser, em breve será ordenado presbítero. As religiosas, não apenas, mas com certeza também nessa paróquia, a necessidade de catequistas, de animadores de comunidades, de servidores, e assim por diante, tantos serviços, tanta gente que é chamada e diz não, às vezes por comodismo, às vezes por estar numa zona de conforto, como se diz, ou porque às vezes se faz surdo ao chamado de Deus. E Deus chama, Deus chama. Depois, não só dentro da igreja, no âmbito do espaço da comunidade cristã. Quem está lá organizando a comunidade, animando a comunidade, quem está lutando por seus direitos, o trabalhador que faz com amor o seu serviço e faz da sua profissão um serviço aos outros. É o pedreiro, a agricultora, a professora. Transforma isso numa resposta a Deus. O meu serviço à comunidade é a minha maneira de responder ao chamado de Deus. E eu faço não apenas como uma profissão, como um ofício, mas como um serviço, uma doação, uma entrega de si mesmo. Fazer da vida uma vocação, uma entrega. Eu me lembro que há 40 anos atrás, naquele primeiro ano vocacional, tinha um cartaz que dizia assim: vocação acertada, futuro feliz. De fato, quando Deus nos chama, não é só porque Ele quer contar conosco, porque dentro, embutido nesse chamado de Deus, há essa possibilidade de a gente se realizar como pessoa humana, de a gente ser feliz. E a gente só se realiza como pessoa humana, de fato, quando a gente responde ao chamado de Deus, quando a gente é generoso diante do que Ele nos propõe. Aí a gente encontra um caminho de realização pessoal, de doação, de felicidade. Eu creio que todo mundo quer ser feliz. Ainda olhando para Maria, pensando em Maria, Nossa Senhora de Lourdes, nós conhecemos a história. A menina se chamava Maria Bernarda, mas ela era 3 vezes sofredora. Pobre e miserável. A família morava numa cadeia abandonada. A cadeia estava abandonada, a família ocupou. Morava com um tio no primeiro andar da cadeia. Lugar frio, frio, porque a região lá é muito fria, no sul da França. Por isso que a menina era doente, teve cólera, tinha asma. Então, além da miséria, era pequenininha. Bernadette quer dizer pequena Bernarda. Além de pobre, miserável, passando necessidade, fome, além disso, doença. Teve cólera, sofria de asma e tinha dificuldade de aprender. Até a primeira comunhão, não pôde fazer logo porque não tinha condições, não aprendia o catecismo como era exigido naquela época. Era analfabeta, analfabeta. Alguém pode dizer, e ela mesma dizia, alguns acham que eu não sirvo para nada. Mas foi essa menina, pobre e miserável, analfabeta, raquítica, enferma, que o Senhor escolheu através de Maria para uma missão muito especial, para falar da misericórdia de Deus para o mundo inteiro, para convidar o mundo inteiro à oração, à penitência, a voltar-se para Jesus. Foi essa menina. É interessante que quando Nossa Senhora aparece para a menina, para Bernarda, Bernardete, Nossa Senhora aparece sempre com uma frase de carinho e com um sorriso nos lábios. E aí uma vez Bernadette disse assim, olha, ela me olhava como se olha para uma pessoa. Vejam que frase delicada. Maria, a senhora, ela me olhava como se olha para uma pessoa. Porque até então ela não se achava gente, de tão desprezada que era. Mas Maria olha para ela, afirmando a dignidade de pessoa humana, como gente. E foi essa menina que Deus chamou para essa missão tão especial. E nós estamos aqui hoje celebrando Maria, Mãe de Jesus, sob um título a partir de como Maria se manifestou à pequena Bernarda. É o jeito de Deus. Alguns domingos atrás nós ouvimos o apóstolo Paulo dizer justamente isso, que Deus escolheu o que o mundo despreza, acha insignificante, para confundir, para mostrar que é justamente a glória dele que conta. Portanto, nós somos chamados também a perceber, eu sou chamado por Deus. Que bonito que cada um descobre que a sua vida é uma vocação, é um chamado de Deus, qualquer que seja a idade da gente. Porque também uma outra coisa que é muito importante quando se fala de vocação. Deus não chama uma vez e pronto. A vida inteira pode e deve ser um constante diálogo com o Senhor, que chama e que ao mesmo tempo renova o chamado, reafirma o chamado. Às vezes tem um problema entre nós na igreja, que é um perigo muito grande. Bispos, padres, freiras, leigos engajados. Às vezes a gente fica muito tempo, a gente acaba se acostumando, fazendo as coisas mecanicamente. E não faz mais daquilo que realiza como uma resposta a Deus, como um diálogo a Deus. Bonito é o bispo, o padre, a freira, o leigo na comunidade, o animador, o catequista, que sempre está se colocando diante do Senhor, dizendo, Senhor, o que você quer que eu faça? E fica sempre renovando o seu sim, para nunca perder o encanto, o apaixonamento por Jesus, a decisão de caminhar com Jesus e de se gastar, se doar no serviço à comunidade. Um bispo uma vez dizia assim, os jovens hoje, eles são muito generosos, mas são frouxos. Às vezes tem fogo de palha. Esse é o grande problema. Que aquele que se doa, que diz sim, seja generoso, mas persevere, continue no caminho. Porque doar-se aos outros, fazer da vida uma entrega, uma doação, não é o caminho mais fácil. Não é. Vejam Maria, a mãe de Jesus, quantas dificuldades. Não é o caminho mais fácil. O caminho que nos realiza como pessoas humanas não é o caminho mais tranquilo. Deus nunca nos prometeu o caminho mais fácil. Está lá em Eclesiástico, capítulo 2. Meu filho, se você quer servir a Deus, prepara para a provação. Mas a gente persevera e deve perseverar. Talvez para terminar uma parábola. O menino ia sempre para o circo. Cidadezinha de tamanho assim de Campo Alegre. O circo não era lá muito engraçado, muito bom. Não tinha grandes artistas. Os palhaços, coitados, sem graça, e todos os outros artistas não atraíam. Mas tinha lá um equilibrista. Esse equilibrista era, de fato, muito bom, um profissional de primeira. ele ia sempre de um extremo ao outro do circo, caminhando sobre uma corda, como essa corda que está aí, só que uma corda mais resistente. E ele atravessava com uma vara na mão, de um canto ao outro. E todo mundo batia palmas, fazia festa, dizia vivas. E ali no meio do pessoal tinha sempre um rapaz, um jovem. O jovem encantado com aquele artista. E elogiava, fazia propaganda, chamava todo mundo para ir ao circo e dizia: ele é demais, ele é o máximo, ele devia estar num circo estrangeiro, num circo russo, e assim vai. Aí chegou o dia de sábado, como hoje. Ah, não, hoje é sexta. Chegou um dia de sábado, e aí o artista resolveu ser mais ousado. Ele pegou um carrinho de mão, desses carrinhos de pedreiro, e atravessou de um extremo ao outro da corda, empurrando o carrinho de pedreiro, carrinho de mão. Aí todo mundo, então, se levantou para bater palmas, e o rapaz, então, gritava: viva, viva, elogiava demais, ele é demais. E não se conteve nesse dia, quando terminou a apresentação, ele foi lá falar pessoalmente com o equilibrista. E disse: olha, você é demais, é o máximo, elogiou. Aí o equilibrista disse assim para ele: você acha que eu sou bom mesmo? Sim. Você confia em mim? Confio, bota a mão no fogo. Então o equilibrista olhou para o rapaz e disse: olha, amanhã é domingo, eu quero fazer uma apresentação especial. Eu quero novamente empurrar o carrinho. Agora eu preciso de uma pessoa sentada no carrinho. Dá para você vir amanhã? O rapaz foi embora, nunca mais pisou no circo. Não sei se às vezes a gente não faz com Jesus assim. A gente diz: Jesus, eu te amo, eu quero seguir Jesus. Mas na hora que a gente vem, tem diante de si uma tarefa, uma missão, que implica doação, entrega, sair de si, compromisso na comunidade, responsabilidade, a gente dá um passo atrás. Isso é ruim. É bonito quando cada um percebe: o que eu posso fazer na minha comunidade cristã, na minha cidade, no meu lugar, para que a vida seja melhor, para que o evangelho seja mais realizado e para que as pessoas sejam mais felizes. E aí vai descobrindo tantas vocações, tantos serviços. Amanhã, na campanha da fraternidade, nós vamos lembrar, à luz do tema também desse ano, o grande desafio da solidariedade, da comunhão, da partilha, como também resposta ao chamado generoso do Senhor. Então, olhemos para a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, as mãos postas, e lembremos que ela olha para cada um de nós também como pessoa. Deus não nos trata como número. E Maria é o rosto materno de Deus. Nos trata como gente. Você é amado por Deus, amada, e você é chamado por Deus. Faça da sua vida uma vocação, uma entrega, uma doação. Nesse mundo de tanto egoísmo, por isso tanta gente frustrada, infeliz, azeda, insatisfeita, que a gente descubra que ser feliz é dar-se aos outros, é doar-se, ajudar, servir, participar, dar o tempo e a vida a serviço dos irmãos e a serviço da comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.